dia 25 de junho, dia do imigrante. É o que mais temos, imigrantes, descendentes, e uma bela, de uma grande história, né, de superação, de desenvolvimento aqui na região. E eu recebo aqui hoje no programa o Idemar Guizzo. Vamos apresentá-lo, mas também extrair dele essa grande bagagem, essa grande experiência que ele tem, né, dedicado à história cultural da região. Bom dia, Idemar, tudo bem?
Bom dia, Jair, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Idemar, prazer estar aqui, né?
Prazer é nosso, Idemar. Você está trajado com a jaqueta da Unibave, ainda leciona na Unibave?
Isso, eu leciono da Unibave, sou pesquisador, sou um museólogo responsável, né, do Museu Ar Livre Princesa Isabel, e a gente trabalha também no Centro de Documentação Histórica. Né?
Uhum. Com tantas pesquisas feitas já, inclusive colaborando com produções cinematográficas, várias, né? Você é uma fonte de pesquisa para muitas escolas, pessoas, associações, né, Idemar?
Nós somos um verdadeiro aprendiz o tempo todo, né? Como que a história ela vai se atualizando todo dia. Então, a gente não conhece a história, a gente aprende com ela e vamos aprendendo todo dia que ela é atualizada. Assim, cada documento que a gente pesquisa, a gente atualiza. A gente brinca muito quando chega pesquisadores lá no nosso centro de documentação, que a gente olha o relógio, é 8 horas. A gente entra com conhecimento e quando sai 17 horas, sai com outro. Uhum. Porque as informações elas vão se atualizando e com isso a gente aprende. Então, por causa disso, nós temos aprendiz o tempo todo e tem um campo grande ainda para pesquisar sobre a história.
Oi, Idemar, o imigrante carrega consigo todas as suas potencialidades, seu jeito de ser, as suas experiências adquiridas no solo mãe, não é? Por exemplo, quem vai daqui para a Alemanha, para a Itália, para os Estados Unidos, leva alguma experiência, né? Um pouco da nossa cultura, um pouco do saber fazer para lá. Da mesma forma, os alemães que vieram, os portugueses, os italianos, trouxeram para cá, além daquela base religiosa, experiência no trabalho, no lavoro, né? Muita coisa que somou e deu identidade também à nossa história, né?
Foi. A identidade, né, que nós temos é grande. Quando a gente fala da imigração, voltando mais para a parte da colônia, a gente fala dessa colonização de todo o sul de Santa Catarina, a gente fala de várias etnias. Um levantamento que foi realizado junto com a equipe do Museu Ar Livre, só a colônia Grã-Pará, são 16 etnias comprovadas que colonizaram só uma colônia. E a gente sabe que as colônias, tanto a Zambuja, a Grã-Pará, a Nova Veneza, o Braço do Norte, não fica longe desse número de imigrantes, uma mais, outra menos, mas a gente se baseia nessa quantidade de imigração. E quando fala de imigrante, nós temos que pensar em todas essas etnias que realizaram. Porque o estado de Santa Catarina é um grande mosaico. Então, se você fala em etnia, se você estiver em Braço Norte, você é alemão. Se você estiver em Russanga, você é italiano. Se você estiver em Olhanza, numa comunidade do Chapadão, você é polonês. Se você estiver em Cocal do Sul, você é polonês. Se estiver em outra região, você é russo. Então, Santa Catarina é esse grande mosaico que faz que não tenha uma identidade definida. Eu sou catarinense. Eu brinco muito com o meu Rio Grande do Sul. Você nasce gaúcho e morre gaúcho. Em Santa Catarina, depende de onde que você nascer, você é descendente de uma etnia e você defende essa etnia, depende da região. Então, por causa disso que nós temos informação de uma etnia catarinense, mas nós temos no coração uma etnia local, uma etnia de cada cidade.
Você falou do gaúcho, eu lembrei da expressão barriga verde, né? Que é dedicada ou relacionada ao povo catarinense, né? Mas não pegou assim com tanta força, né? O gaúcho é diferente.
É, né? Diferente, ele nasce, ele pode ser numa cidade que seja italiano, Caxias do Sul, ele pode ser outra que seja de etnia, de origem alemã, tudo, mas ele é gaúcho. Em Santa Catarina, dificilmente você vê falar, eu sou catarinense em todo lugar. Primeiro vem, não, eu sou... Bom, se vier para Russanga, eu sou italiano, né? e tiver, então isso que faz nesse grande mosaico essa dificuldade de ainda nós não termos ainda a história definida. Estemos muito, mas a gente escreve muito a história pela emoção. E o que a gente busca dentro da parte do Museu Livre é escrever a história com documentação, escrever a história com um pouco mais perto da realidade do que foi essa grande imigração nessas colônias. E a gente busca muito trabalhar somente com a região sul, que já não é fácil, a gente já custa montar essa colonização dentro da região sul, porque a gente vem da primeira colônia espontânea de Braço Norte em 1872, depois a gente vem da colônia Azambuja, que é uma das maiores colônias e é a primeira e a última colônia imperial de 1877, depois você vem para uma colônia privada já, que é a colônia Grão-Pará, que é o dote de casamento da princesa Isabel de 1882, e da região sul você termina com uma colônia já imperial, uma colônia privada, mas imperial, que é de Nova Veneza, de 1891. Então você tem várias tipologias de colonização, desde a espontânea, passando por imperial, passando por privada, passando por república, e cada um tem, uma certa característica de ocupação. Por exemplo, quando que a gente fala colônia Azambuja, a gente pensa que os imigrantes vieram em Azambuja só. Então, aí você entende que a colônia Azambuja ela vai do Rio Tubarão até a divisa com o Rio Grande do Sul. Todo esse território é colônia Azambuja.
Uhum.
Então, tem uma colônia. O pessoal confunde muito isso. Mas é quando que você volta atrás, você vê que antes de 1870, isso aqui era tudo laguna. Até a divisa com o Rio Grande do Sul, a divisa São Pedro, que é o Rio Grande do Sul.
Era tudo laguna.
Era tudo laguna. Por causa disso que a gente fala muito, eles defendem muito. Ah, Anitta nasceu laguna, Anitta nasceu em Tubarão. Tem que ver a data, porque a partir de 1870, Tubarão desmembra de laguna, isso aqui se torna tudo Tubarão. Até a divisa com São Pedro, que é o Rio Grande do Sul.
De Tubarão para cá, ficou tudo Tubarão.
Tudo Tubarão, até divisa com o Rio Grande do Sul. Então, a colônia Azambuja vai até lá, a divisa do Rio Mampituba, que é a parte do Rio Grande do Sul. E quando aí o que é? Veio, então, toda essa questão de ocupação, e como que isso aqui é chamado, né, vazio demográfico, eles diziam que não tinha nada, ele precisava ocupar esse espaço. Então, aí que saiu a demarcação da colônia Azambuja em cima do território do município de Tubarão.
Isso está em documentos históricos, é claro, mas hoje, atualmente falando, né, isso já não tem, assim, parece tanto peso, né, Oidemar?
Não tem.
Porque as cidades ganharam autonomia, dividiram em regiões, né? Hoje, se você falar em Amhec, Amesc e Amurel, em termos bem atuais, tem um peso maior, né?
Tem um peso maior, mas isso define pela parte da ocupação do território do imigrante. Então, quando que a gente fala em... seja ele, porque também outra questão que a gente coloca muito, a gente trabalha dentro do imigrante, mas nós temos em nossa região, durante a ocupação, colocar uma data, tomar como base a colônia Azambuja, 1877, a gente tem a imigração, a migração e a colonização desse termo. Então, não sei o termo que você já ouviu, eu sou um imigrante colonizador, eu vim para colonizar. Por quê? É diferente de um imigrante que vinha onde que já tinha uma estrutura para as fazendas de cafés, que tinha local para ficar, aqui tinha que colonizar.
Certo.
E como que aqui não tinha floresta, mata, eles vinham por meio dessa mata mesmo. E eles foram, então, pela documentação, a gente vê que o imigrante foi a primeira mercadoria comercial para a nossa região. Ele tinha um valor por cabeça posto aqui.
Idemar, é importante voltar lá atrás e entender o que significou tudo isso para o governo italiano e o brasileiro.
Isso.
O italiano com um problema e o brasileiro com uma necessidade, né? O pessoal passando fome lá, aquele problema da industrialização, pós-guerra. e o Brasil precisando de muita mão de obra.
Muita mão de obra.
E aí as necessidades se completaram, mas mesmo assim o ser humano era uma espécie de uma mercadoria.
É uma espécie porque, por exemplo, eles se aproveitavam da parte... O Brasil precisa de mão de obra, a região sul, então foi... Como que foi demarcado, foi criada essa colônia. E a Itália, só para você ter ideia, a região, as vilas hoje, os vilarejos, onde que partiram os imigrantes para vir para a nossa região, não existe mais. São vilarejos abandonados na Itália. Não tem, porque eles viviam uma família grande, uma quantidade de filhos, numa quantidade pequena, que é outro sistema que tinha na Itália, o sistema dos patrões, dos grandes proprietários de terras, onde uma família tinha 1.000 hectares de terra.
E essas pessoas filhos. A maioria vieram do interior.
Não é? Vieram do interior, das montanhas, da dificuldade. Então, quando que nós tivemos a oportunidade de retornar a esses lugares?
Inclusive, para o ouvinte entender, o Idemar, ele participa e auxilia, né? A produção cinematográfica de filmes importantes que buscam lá na raiz. E o que você viu agora recentemente lá, Idemar?
É isso mesmo. Esses locais que eles falam, tal família saiu de Valstanha. Você chega em Valstanha, a cidade, a vila, onde quiser ir, estão todas as casas abandonadas. Você vai de famílias que partiram para essa região, não existe mais.
Aquelas
igreja caindo, montanha.
Pedras estão lá ainda?
Pedra de 1.400, 1.300... Todas elas de 4 pisos, é uma, digamos, uma pequena vila fantasma.
Em ruínas.
Em ruínas, porque não tem pessoas. Então, a Itália hoje, a gente se utiliza o mesmo, digamos, a mesma metodologia. Quando chega o grupo italiano aqui, a gente mostra as coisas mais bonitas, local, descendência e pronto. A Itália é igual. A Itália está hoje com centro turístico grande, Padova, Vicenza, aquela região... Toda o entorno, a indústria e a parte agrícola do entorno. E as vilas, as montanhas, onde saiu um abandono só. Então, o imigrante, quer dizer, quando que ele partiu para cá, e você, é interessante que você lê o relatório deles ainda lá. Olha, nós, digamos, um dialeto mais antigo, dialeto do vento, aonde que eles falam. Simplesmente, olha, estamos morrendo de fome, vamos fechar o que tem, vamos largar. Não soubemos em qual, até o relatório de uma lá da parte de Valstanha, ela diz, eu vou recolher o que tem e vou partir, não sei para onde, mas vou sair daqui, porque morrer de fome eu tenho certeza.
O pouco turismo que ainda existe é muito formado por pessoas que vão buscar as origens, que vão do Brasil, que vão da Argentina, que vão do Rio Grande do Sul, para visitar as suas bases, né? De onde veio a família, né, Idemar?
E ainda mais se centraliza no centro. Se você quiser informação da imigração mesmo na Itália, tem que ir a campo. Tem que ir, porque é fácil chegar lá e numa prefeitura, numa paróquia, pegar essa documentação, certidão de nascimento do italiano, tá. Mas você indo a campo, indo lá no interior daquela casa toda de pedra e falar com o noninho que está lá, conversar com ele e com calma, porque eles são bem fechados. O italiano é um povo difícil até ele te conhecer.
Vocês encontraram alguns ainda que persistem em permanecer lá?
Sim. É uma boa pergunta, tinha esquecido. Nós somos na comunidade de Marroz, que é de 9, é uma comunidade que chama 9 mesmo, onde tem um pequeno agricultor. Ele teve que fechar por falta de mão de obra, a parte de vaca, hoje trabalha com a produção de silagem de alimento. Ele tem a casa nova no lado e ele está na casa antiga, a casa da família, de pedra, bem rústica. Ele disse para mim que não terminou a casa nova, porque se ele for morar na casa nova, acaba a história dele, essa referência que ele tem com a casa antiga. Então, ele não botou as portas, não botou a janela na casa nova, porque ele faz com que os filhos, a família, venham na casa velha e fiquem com ele e participem dos eventos aí, de aniversários, domingo, tudo. Então, ele falou comigo que está difícil para eles também manter essa cultura. Está difícil... também. Então, não é uma questão somente nossa aqui, de preservação dessa história da imigração, mas é uma dificuldade deles também lá.
Que situação difícil. Mesmo algumas vilas ainda com uma certa população, já veio uma certa dificuldade, vilas pequenas, né?
Isso, certo, uma dificuldade a tempo. Então, o que a gente pesquisa é isso, né? É, a gente sempre brinca, a gente pesquisa a margem da história da imigração, da história da formação.
Qual é o nome do filme mais atual que vocês estão trabalhando?
Nós estamos trabalhando agora, junto com a Aspa Produção, com o Genuíno Filmes, Rumo ao Porto. Porque no momento que nós fizemos o filme A Zambuja, ele foi lançado na Itália, ele está sotto título, quer dizer, legenda em italiano, ele foi montado uma série para uma TV italiana também, deu certo. Só que ficou uma pergunta. Ah, vocês pegaram do Porto para cá da imigração? E foi um trabalho junto, também o pessoal do museu, o pesquisador Valdir Rene, Rosane, o pessoal que trabalha com a pesquisa na documentação, onde nós conseguimos a documentação do Porto chegando à nossa região. E a pergunta foi, tá, e antes do Porto, o que que tinha? Da onde que saiu essas pessoas para chegar ao Porto? Então, em cima disso, então, foi criado outro projeto que chama Rumo ao Porto. Então, tivemos da divisa da Áustria, Suíça, toda a parte da região do norte da Itália, baseado nessa documentação de pesquisar. Família tal saiu de tal espaço. A família, digamos, Scarparto saiu de Pontinigo. Nós fomos lá nesse local e filmar da onde que eles partiram. Então, pegamos a região da parte dos Trento, da Ligúria, toda a região norte, a região que veio até o Porto de Gênova, divisa lá em cima com a Suíça, acompanhando os caminhos que os imigrantes fizeram até o Porto de Gênova.
Foram necessários quantos dias para fazer essa pesquisa e captar essas imagens e histórias?
Foi, primeiro, a gente trabalha com pesquisa documental. Certo. E como que a gente busca muito isso, trabalhar mais próximo da realidade e tentar deixar de lado um pouco o lado desse pertencimento que a gente tem pela etnia. É difícil, uhum. Porque você vê aqui muitos descendentes, a gente defende isso, bate no peito, sou italiano, isso que tem. Então, nós procuramos se afastar um pouco dessa nostalgia, dessa questão de descendência e trabalhar em cima de documentação. Qual que é a política da Itália na época? Então, a gente volta para 1870, inicia pensando daquela, como que é o Brasil em 1870? Como que é Santa Catarina? Como que é a região nossa? Como que é o sistema de porto? Como que eles vinham? Qual que é o sistema que eles tinham da parte da saúde? Então, em cima com isso, nós fomos buscar as regiões, foi mapeada algumas, e nessas regiões, então, foi feita uma pesquisa toda a parte de arquivo, tanto aqui como na Itália. Então, o Museu Ar Livre tem convênio com o Museu Nacional da Imigração de Gênova, nós temos convênio com outra instituição da Itália, tem bastante amigo que trabalha, um grande apoio das associações na Itália, tanto a Trentina, a Trevisane, a Belunese, a das associações aqui.
Friulana,
toda aquela região que faz parte com os alpinos, com a região toda. Então, em cima disso, nós fomos buscar qual a região saiu daqui. Então, você vai lá no campo, não existe mais vila. Então, você vai lá no meio dessa floresta, ver as ruínas, as igrejas cobertas ainda com a parte de rocha, tudo
caído.
Conseguiram
entrar em algumas residências e igrejas
conseguimos,
também?
Conseguimos, aberto. Nós somos cidade com 5 habitantes, cidade com 11 habitantes, cidade com 20 habitantes, região que se juntaram 5, 6 cidades para fazer uma de mão de obra. Então,
Tudo abandonado.
Puxa. A parte interessante é que você foi lá na vila. Você
encontrou algum documento lá esquecido, alguma gaveta?
Não, mas nós encontramos informações, né? que eles partiam para a América. Partiam então e...
Como vocês, há muitas pessoas que ficam garimpando ferramentas e documentos pela Itália fora, não é?
Isso, mas a gente busca mais respeitando a parte da cultura deles. Claro. Até, o que eles querem contar para nós. E tudo isso surgiu porque... Eu tive oportunidade de conhecer o bisavô, os nono, conversar com várias pessoas idosas da nossa região. E interessante, o que, que me instigou a essa linha de pesquisa é quando que você perguntar para ele, tá aí a parte ruim, só se ouve a parte boa da imigração, só se ouve a parte bonita, e é o silêncio, ninguém falava. Aí isso instigou, mas o que, que tem por trás dessa parte ruim. Então, é isso que a gente pesquisa. É igual, a gente brinca muito quando passa a patrola, que joga toda o que está no meio da estrada para as beirradas. A gente pesquisa essas margens, essa beirada, e começa a remover essa terra e busca, cadê a parte ruim daí?
Como é que é a expressão deles, né, quando sabem que aqui no Brasil tem tantas pessoas na quarta, quinta geração que veio de lá, partiu de lá? Dá vontade de pegar eles pela mão e trazer para cá para ver o que, que é o Brasil hoje a partir daquilo que veio de lá, né?
Pessoas que vieram lá. Dá vontade também de dar um cascudo deles. Eles não conhecem a região nossa. Quem conhece a região é quem vem.
Certo.
Quem veio para cá, associação, aquelas famílias. A gente recebe muito. Nós recebemos faz tempo já uma família que levou uns 2-3 anos que ia vir para o Brasil, mas não vinha. Veio o casal e um filho. E depois que ela conheceu a região nossa, ela nunca veio para o Brasil. Então, fomos buscar, atendemos aqui. E ela disse assim, depois de uns 2-3 dias conosco, mostrando a região toda, ela contou assim, que ela tinha vergonha de contar para nós. Mas ela não veio antes, porque a informação que tem do Brasil lá é
comprada. É distorcida.
Ruim. É ruim. Então, ela não tem... Ela disse, não veio antes porque não tinha. Então, a gente vê que eles não conhecem. Por causa disso, já tem um grande trabalho, um movimento na Itália, deles trabalhar com a parte da história da imigração nas escolas também. Então, tem região que já estão trabalhando. E assim, então, você tem que saber também como chegar lá. Porque é nós que estamos lá, então nós temos que dançar conforme a música deles.
Exato.
E a gente quer levar esse jeito brasileiro para lá, e aí complica. Então, a gente tem que saber, eles respeitam muito, eles custam, às vezes, abrir a porta, mas depois que abre, então você é um convidado deles.
Você que está ouvindo tem alguma pergunta a fazer, fique à vontade, nosso WhatsApp 98452-1235. 98452-1235.